E aí, internet, tudo beleza? Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Ó, chegou o Maurão atrasado. Mano, cara, tu chegou atrasado na intro, Maurão. Não, agora é sério. Beleza. Já vai ter que cantar, cara. A gente combinou que quem chegasse atrasado ia cantar, então tu canta. Canta qualquer
música. Quase aí, escapou vai. De cantar, velho.
Cara, calma lá, deixa eu arrumar os negócios aqui que eu não tô conseguindo.
Não, 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 tem essa não. Canta aí, cara. Canta
aí. Aí. Sabe aquela música? Baile, baile com bicha. Baile, baile com gay. Pega a minha salsicha.
Caraca, o Matheus censurou metade dessa música. Roda a vinheta.
Nacionais apresenta Broadcast versão games.
Então, apresentando a mesa, porque todo broadcast vocês pegam no meu pé, começando aí. Do meu lado direito, Matheus Mognon.
E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Matheus, jornalista do Nacionais.
William! Não sei teu sobrenome.
E aí, beleza? Eu sou o William, jornalista do Nacionais, tudo beleza?
Nunca canalha.
Dudu, canalha, cara. Dudu Melo!
E aí, Dudu Belo, Padawan do Jornalismo, novamente aqui para falar sobre Battlefield.
Battlefield. O mais atrasado de todos, Maruron Games.
Fala aí, aqui é o Maruron Games e eu acho que hoje o meu microfone não vai estourar, né, cara? Espero que seja baixinho hoje.
Ah, pois é, né? Ouvisse o teu microfone estourado da última vez?
Cara, eu não tive paciência nem para me escutar no outro podcast. Falei, caralho, mano, eu tô com raiva de mim mesmo.
Andrei Long.
E aí, galera, espero que vocês estejam me escutando bem. Quero agradecer o convite do Matheus e do Neri para participar pela primeira vez aqui do podcast dos Nacionais. Espero contribuir com conteúdo bem massa.
Sempre bem-vindo, cara. Hoje nós vamos falar de um assunto que é sim bastante polêmico e bastante atiçador. Battlefield 5 versus Call of Duty Black Ops 3, não, 4!
É 3-1 na real, né, que são 4 risquinhos.
É, mas assim, nós não vamos falar só desses jogos, nós vamos falar de uma maneira geral também, porque eles vêm de uma série de características, mantendo uma série de características e também uma fanbase, né, uma galera que joga BF contra a galera que joga Call of Duty. Até é legal a gente pensar depois num PES versus FIFA, né, cara? Porque essa vibe de um contra o outro, do outro é bem semelhante. Então eu gosto de começar aqui sabendo quem joga o quê, quem teve mais contato com o quê. Então, sei lá, Matheus, quem que tu jogou mais?
Então, Nerizão, eu tive bem mais contato com o Call of Duty, mas ultimamente os meus olhos estão muito mais voltados para Battlefield, cara.
Oh.
Agora, com a apresentação dos 5, principalmente, fiquei muito interessado no Battlefield. Então, tamo aí. Eu tive bem mais contato, tanto no PS2, principalmente, com o Call of Duty, mas agora acho que Battlefield vai ganhar meu coraçãozinho.
O William tem uma cara de COD. Tem uma cara de COD, William.
Eu jogo Battlefield desde 2008 e é uma das minhas franquias favoritas de videogame.
Aliás, a gente tem que criar um outro
podcast. Battlefield é o nome.
Meu Deus.
Tá, fala aí, cara.
Ah, sim, mas acho o Battlefield muito... Não muito superior, tipo, tem sua diferença. Acho o Battlefield um pouco melhor pra algumas coisas, mas... COD é bom também, não é ruim.
Okay. Caraca, que opinião, vai Du.
Então, eu tô com o Matheus dessa aí, eu joguei muito Call of Duty no PlayStation 2, até no PlayStation 3 emprestado, o famoso PlayStation 3 emprestado, que eu joguei God of War 3 também. E só depois, no notebook, jogando com o Neri, inclusive, que eu comecei a jogar Battlefield 3. E, sei lá, eu tava até pensando, será que tem alguma coisa a ver com o amadurecimento da gente?
Caramba!
Mais velho, vai pegando um jogo mais realista, sei lá, né? Fica aí no ar.
É, será que Call of Duty é um jogo... Por exemplo, eu jogava muito PES, E aí eu fui crescendo, fui jogando mais FIFA, cara. E eu vi relatos semelhantes também disso, de outras pessoas. Então, não sei.
Ah, é porque meio que PES com o tempo ficou uma merda, né? Não é bem...
Mas pode ter ficado uma merda pra gente, porque a gente foi amadurecendo. Essa é a questão.
Ora.
Andrei, e aí, cara? Pense bem nas suas próximas palavras.
Cara, eu acho que eu tive uma experiência bem dividida com as duas franquias. Há muito tempo que eu jogo o COD, há muito tempo também que eu jogo o Battlefield, então a minha preferência sempre foi pelo Battlefield, mas eu costumo jogar as duas igual, assim. Sei lá, não tenho uma coisa que eu tive mais experiência com uma ou com a outra, digamos assim.
Então, olha só, falando de mim, cara, eu tive uma experiência bem parecida assim com o do Andrei, cara, porque eu sempre joguei os dois. Só que teve um lance que mudou, que foi o multiplayer do Battlefield. Eu me apaixonei pelo multiplayer do Battlefield. Não sei se foi mais essa pegada realista ou o fato de que eu comecei a montar uma equipe, começar a treinar e jogar. Porque quando eu descobri tática e tipo, Cobra Trials, o lance de suporte de médico ou então suporte de munição, tudo isso, quem trouxe primeiro foi o BF, né, cara?
É que traz uma profundidade também, né? Não fica aquele tiroteio desenfreado que você sempre vê em COD. Então, aquela correria é um pouco mais estratégica, você tem que realmente pensar no que tem que fazer e tal.
É, mas o Call of Duty mesmo naquela loucura, dá pra ser estratégico, né?
Sim, sim, concordo.
É. Sim. Sim, aparentemente tem até um cenário de esporte, de coisa cheia de estratégia, os caras ficam tudo doido. Fui jogar com um primo que acompanha e estuda uma estratégia, eu levei uma surra, mas ele seria muito mais jovem.
Exato. Há sempre a profissionalização de qualquer coisa, né? Então, se dá pra deixar o Call of Duty um negócio muito mais estratégico, profissionalzão, porque ao mesmo tempo que tu tem trick shots e quick shots e rare shots a 1 milhão de quilômetros por hora, dando 10 headshots em 1 segundo, você pode fazer isso de forma estratégica também, né? Não precisa ser tudo... um lado só, né? Pode ser uma faca de 2 legumes.
Eu sempre vi o Battlefield como um jogo bem mais multiplayer do que Call of Duty. Tanto que eu fui introduzido na franquia, eu conheci a franquia por causa do multiplayer dela, que o meu tio jogava Battlefield 2 e era viciado nesses rolês, assim. Era tudo PC, assim, e tal. Mas é evidente que Call of Duty caminhou pra esse lado de multiplayer, de coisas mais estratégicas, tanto que agora, no novo, ele promete ser bem mais realista, assim, inclusive vai ter mecânicas tipo, não, recupera a vida, por exemplo. Você vai ter que ficar se curando pra poder recuperar a vida.
Mas ainda tá muito, muito, muito surreal, cara, não tá? O Black Ops 4 tá... pra quem não sabe, pra quem caiu de paraquedas aí, né, tipo, Battlefield 5 e Black Ops 4 estão para ser lançados, são os próximos jogos aí de cada uma das franquias. O Battlefield 5, ele vai se passar na Segunda Guerra Mundial e ele vai trazer um modo história. Diferente do Black Ops 4, que nem modo história vai ter, cara. Só que os caras ainda vão ter os esqueletos e eles estão trabalhando, diminuindo um pouco aquelas loucuras. Até no trailer de apresentação do multiplayer, eles colocaram assim, andar nas paredes? Não! Tipo, eles apresentaram essas mudanças como algo assim, aquilo que a gente fez foi zoado, né? A gente sabe disso.
Não, realmente não mudou muita coisa, né?
Que é isso? Vai se ferrar. Gui, olha só, quem chega atrasado tem que cantar. O Maururão cantou, agora tu canta, vai, escolhe a música.
Porra, você não esperou 10 minutos pra eu chegar.
Só não vale anime, vai.
Só não vale anime?
Isso.
Tá, me diz um tema aí pra cantar.
Canta Madonna. Calipo. Madonna.
Madonna? Like a virgin. Touch for the very first time. Ai, essa música é sensacional.
Gui, a gente teve que mudar o tema do broadcast em cima da hora e agora a gente tá falando sobre hentai.
É? Hentai?
É. Jogos sexuais.
Opa, então deixa eu pegar aqui a aba anônima. Jogos hentai. Deixa eu abrir aqui a aba de navegação anônima.
Não, vou lá, galera, vou lá. A gente tá falando de Black Ops, de Call of Duty versus Battlefield, mais especificamente de Battlefield 5 versus Black Ops 4. Diferenças, novidades, coisas que a gente pode esperar sobre cada um dos jogos. Eu tava falando que Black Ops 4 não vem com modo história e que o Battlefield 5 virá com o modo história. Então aí por aí a gente já pode pensar nas diferenças de proposta dos jogos, né?
É, eu acho que, pelo que eu vi até agora, o Kvdutch tá caminhando para um caminho mais, o que tá fazendo sucesso, eu vou acompanhar e ver se dá certo comigo, assim. Porque eles... A campanha vai ser abandonada, tipo, ela não vai ser abandonada inteiramente. Vai ter um modo meio single player para você jogar uma historinha, mas não é uma campanha épica, com uma narrativa mais aprofundada e tal. E o foco vai ser um multiplayer, com classes, com suporte e tudo mais, essas coisas. E vai ter um modo Battle Royale também, o que é... Caramba!
Olha só!
This is something totally new. This is doing Battle Royale the Black Ops way. This is Blackout.
É muito modinha, assim, sabe?
Eu e o Matheus,
era esperado, hein? Já, era esperado.
Eu e o Matheus, a gente tava zoando assim, ó. Cara, tá tão na moda, daqui a pouco, Life is Strange 2, modo Battle Royale. Vou lançar pra pô, tudo quanto é jogo,
Neri,
tá ligado?
O Neri, eu tava falando da briga FIFA e PES, daqui a pouco vai ter o FIFA modo Battle Royale, sabe? Todos os jogadores
pegam. Esse já tava jogando... Eu tava com Euro Truck, eu pensei nisso, cara. Tipo, Euro Truck e Battle Royale, isso é legal também.
Euro, como que
ué, é isso? É só fazer um carro, globo, cara, da morte? Faz um globo, porra, da morte?
Imagina, enorme assim. Pá.
Vai fechando, tipo, vai fechando a rodovia, assim, aquela onda de choque na rodovia. E quem vai ficando pra trás na cara?
Não, não. Não é onda de choque, não. É, faz a greve dos caminhoneiros. Eles estão paralisando.
Não, faz a
greve vai fechando. Muito faz bom isso.
Fechando os caminhoneiros e a gente tem que fugir.
Aí, o que vocês acharam dessa mudança? Vocês não fazem questão do modo história, ou, galera?
É, eu acho que o modo história é legal. O
André tá quietinho, deixa eu abrir. O André tem certeza que gosta de modo história e tem algo pra falar. O André que gosta de exclusivos aí do PS4 que focam em histórias.
Você tá me acusando de ser sonista, é isso?
Sonista. Que absurdo. Aí dá só aquele barulhinho do Discord e o André desconecta, né? Tudo.
Cara, eu sou sempre a favor de história. Eu acho que isso é sempre um pretexto pra você tentar curtir alguma coisa em game, sabe? Não só a parte do piu-piu-piu dos tiroteios, digamos assim. Nesse caso, né? Eu acho que é sempre um bom pretexto, um argumento pra jogar algum game, pra você se envolver e chegar a uma conclusão daquilo. E não só jogar por jogar mesmo, sabe? Eu tento tirar sempre alguma coisa da experiência que eu consigo com esses games. Então, pra mim, com certeza faz falta a história. Como multiplayer não é uma coisa que tá no meu foco, nem no COD, nem no BF, às vezes... Então, pra mim, faria muita falta mesmo, um modo história.
Eu concordo plenamente, porque não precisa excluir uma coisa pra ter a outra, saca? Não é como se agora temos um multiplayer e só vamos ter isso e fechou. Não, dá pra ter o single player e, aliado a isso, o multiplayer pra você jogar depois que acabou a campanha, ou no meio, durante a campanha, você quer dar uma pausa do modo história e aí sim, quer sim. Jogar outro tipo de coisa. É um caminho estranho e que... Putz, eu torço pra que não continue assim, sabe? Pra que seja só uma fase e o pessoal volte a ter essa garra pra criar boas histórias. Assim como foi o primeiro Black Ops. Todo mundo se lembra, acho que boa parte que jogou o primeiro Black Ops, que tem um ótimo modo história, sabe? De, até contrariando um pouco o estilo de FPS, que geralmente é só, como o André falou, piu-piu e armas e bombas e explosão.
E o COD então, tá meio que... Indo ao contrário do que o BF tá indo agora. O BF agora tá tentando achar outras formas de contar uma história que seja legal. O 1 contou várias histórias, mas ficaram legais. E o 5 vai seguir essa proposta. E agora eles vão lá e falar, não quero mais também. Que se foda.
Então, o Call of Duty agora, ele vai fazer uma parada meio Overwatch, assim, pelo que eu vi. Não, o COD não. É o COD. Ele vai pegar, assim, cada um dos integrantes, assim, criar dos personagens e contar historinhas por fora, sabe? E lançar isso. Agora, não sei exatamente como que vai funcionar isso, né, cara?
Vai ser jogável ou só visível?
Tipo, exato. Não sei se vai ser jogável via o YouTube.
Será que vai ter um jogo da Telltale sobre isso?
Eu acho que vai ser jogável, sim. O rolê é que eu acho que realmente pode ter sido culpa do Overwatch, porque a Activision e a Blizzard fazem parte da mesma empresa, do mesmo conglomerado, sabe? Então é bem possível que Overwatch tenha dado tão certo que que os acionistas, os executivos pensaram em adotar certas maneiras para trazer isso para o Call of Duty também. E eu acho que isso podia ter acontecido no Battlefield também, essa ausência de campanha. Só que, mercadologicamente falando, talvez a campanha seja bastante necessária para o Battlefield e para a EA Games, que produz, porque... Primeiro porque ela vai ser diferente do Call of Duty, que é o principal concorrente, né? Você tem uma campanha e o concorrente não tem. E a EA também tem o EA Access, não sei se vocês estão ligados, que é um serviço de assinatura que você joga, tem um catálogo com tantos games para jogar por uma mensalidade. Então, um jogo de história é muito valioso para esse tipo de assinatura, para esse tipo de serviço também.
É, e meio que tá dando certo esse negócio de assinatura, né? Por incrível que pareça, não, até que é legal, tá dando certo. Principalmente o pessoal que tem Xbox, que não tá com muito exclusivo e não quer gastar muito. Sim.
É, cara, é uma forma muito boa de você jogar bastante jogo sem gastar muito.
Ouvi um murmúrio aí no fundo.
Que é, era o Andrei, mano, depois vi muito.
O Andrei tava falando.
Achei polêmico esse comentário.
Repete aí, William.
Não, que realmente esse um ano aí do Xbox tá fraco e... Não adianta você comprar um exclusivo, você não sabe se vai ser bom ou não. Daí o pessoal tá assinando a Plus.
Eu como dono do Xbox, eu posso afirmar que o Game Pass é o melhor exclusivo que o Xbox tem atualmente, assim.
Porque exatamente, eu paguei um mês ali e joguei, deixa eu ver o que eu tinha contato aqui, só no Windows 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos por R$30 e a conta dava mais de R$700 de jogos.
Eu já tô vendo... que vai ter que ter um broadcast chamado Sonista versus Caixista.
Battle Royale.
E aí a gente vai ter que chamar um cara aqui... Aí a gente vai ter que chamar um cara aqui chamado Xbox Mil Grau.
Não, eu prefiro trocar isso e chamar o...
O quê? Como é que é? Quem foi? O Gustavo? Tem aí? Alguém falou
o
Gustavo?
Não, mas é o Gustavo que você tá falando? Que ele é o...
Não, viaja.
É que tem uma página, não tem? Tem umas Mil Grau.
Isso, deixa eu falar.
Nossa, eu tô por fora.
Xbox Mil Grau. Cara, na real, fica aí o convite. Se alguém conhecer o Xbox Mil Grau e quiser mandar pra ele ouvir esse broadcast e aí quiser participar, ele participa. A gente então, faz esse solista versus caixa. Eu participei
do canal deles.
Fala aí, André.
Já participei do canal deles.
Várias vezes.
Acho que eu já fui capa dos vídeos deles umas 3 ou 4 vezes lá.
Acho que é um pouco mais
difícil. Pessoal muito gente boa.
Capa, e qual é o título aí? Eu quero ver aqui. Quero ver se eu acho aqui. Andrei na capa.
O Adrenalina é um banco de pautas, assim, pro Xbox.
É só botar a mídia sonista ali que você acha
isso,
tudo.
Isso. Procura por Adrenaline, procura por Andrei lá, que acho que vocês vão me encontrar lá dentro.
Será que ele vai fazer um vídeo assim, ó, Nacionais Sonista?
Caramba,
verdade sobre os nacionais.
Eu acho que vocês vão dar uma dúvida hoje aí.
Tá aqui, ó. Palhaços do Adrenaline atacam novamente.
Nunca acreditei nesse aí... Matheus Magno.
Meu Deus. Ai,
cara, faz rio pra caramba. Ó, Naftaline.
Naftaline é bom, hein, cara.
Ótimo. Nossa, cara, tem um aqui que tá até o Matheus na capa, ó. Tá todo mundo, tá até o Thiago.
Bons tempos, cara, bons tempos. I need healing.
Então, ambos os jogos começaram no PC. O Battlefield 1942, ele veio primeiro. Ele chegou em 2002, feito pela DICE. E o primeiro Call of Duty só foi sair em 2003, um ano depois, né? Também se passava na Segunda Guerra. Será que nós estamos em um loop em que os jogos são realistas, apelam para o que é realista, contam uma guerra... E sofrimento e tudo mais, guerra, a gente não consegue sair da guerra, Medal of Honor, pai, daqui a pouco exoesqueleto, pelo menos o Call of Duty, né? E aí futurista, e Kevin Spacey, e tiro, porrada, bomba, e aí depois, Segunda Guerra Mundial. Será que vocês acreditam nesse loop? Será que o BF vai chegar, cara, nessa?
Looping é, eu acho que em várias indústrias também, porque a gente vê isso em filmes, né? Muito a década de 80 voltando com tudo no hoje. Nos filmes de hoje, sendo até saindo em filme de super-herói, bastante tema dos anos 80. E é o que a gente, para quem jogou até GTA V, tem uma hora que é feita até uma piadinha com hoje em dia, na indústria de cinema, só é feito reboot e remake de alguma coisa. Então acho que em jogo isso conta até para histórias também, né? Quando lançou Call of Duty contando a sua história, ou pelo menos dando na sua perspectiva da Segunda Guerra Mundial, né? É, botando o jogador na Segunda Guerra Mundial nos gráficos do PlayStation 2. Agora você tem essa outra perspectiva com gráficos super realistas, mais realistas do que a realidade. E com certeza isso vai estar sempre voltando, tá ligado? Agora com novas tecnologias, ou simplesmente porque não temos ideias.
Caraca. Eu sempre quis que FIFA tivesse porrada.
Eu sempre pensei nisso, cara. Eu fico muito feliz, tipo, cadê o falta? E tu botar, tipo, quadrado, X, o cara dá um soco no outro, tá ligado?
Fazer um quick 300 no FIFA.
Oh, mas tinha isso aí nos FIFAs antigos, não tinha? Tinha um botão que tu apertava que dava porrada no goleiro?
Eu não sabia disso.
O goleiro com a bola na mão, eu tu apertava um botão e dava uma porrada lá no goleiro.
Ah, eu passo num bugzinho com o cara da carrinho no goleiro de vez em quando, mas assim...
Meu Deus, foca, galera, foca. E aí, quem mais? Eu que comecei o assunto, tá ligado? Fala, Maurão.
Não, você falou foca, quis imitar foca.
Ai, meu Deus.
Não fala nada quando eu falo.
Pessoal, bola, sério, meu Deus.
Eu mandei Meri e Matheus participando aqui.
Tá, vou falar com o sonista do Andrei, então, já que vocês ficam bagunçando, Andrei.
Sonista?
Isso, olha aí. Isso, Ilha. Meu Deus, foca, galera.
Eu tô sendo acusado aqui, hein?
O que você acha, cara? Você acha que tem esse loop aí de jogos modernos e depois não... Modernos não, né? Realistas e depois com arcade e depois realista? Depois...
Com certeza. Eu vejo não só um looping desse tipo de tentar diversificar o que é realista, o que não é, mas é mais também uma questão de influência de mercado, sabe? Meio que as ideias cansam e eles precisam voltar ao que era antes para tentar reafirmar a base de clientes deles e tentar conquistar mais jogadores e tal. Acho que é mais ou menos por esse lado, assim.
Até por isso a gente chegou a ver, sei lá, um Kevin fucking Spacey, né, cara?
É, claro. Eu acho tentar... que, sei lá, pega uma temática muito futurista lá do COD, aí chega um ponto que cansa tanto, esgota tantas as ideias, que é preciso voltar um pouquinho ao que era antes, lá nas raízes, e a mesma coisa tem acontecido com o BF também. Então veio umas guerras mais modernas, aí de repente eles quiseram voltar para o passado, é mais uma questão de tentar retomar o que tinha, o que estava dando certo e o que talvez não esteja agradando tanto, mas ao mesmo tempo tentar voltar com os lucros que eles tinham, digamos assim.
É, cara, eu acho que os jogos eles sempre vão ficar variando pra caramba, não só nas temáticas gerais, mas muito na jogabilidade, né? Ou a gente viu aí pouco tempo atrás o Far Cry 2 trazendo detalhes que o Far Cry 5 hoje não traz, né, na inteligência artificial, nos gráficos, no fogo. Então, a indústria muda. Às vezes, não é interessante mais, não chama mais tanta atenção da galera, uma árvore pegando fogo, mas talvez chame mais atenção uma skin de um cara, de um paraquedas de um cara, como a gente chegou a ver em PUBG. Então, acho que a indústria de games é muito guiada também pelo que a galera compra, né? A gente não pode esquecer isso. E, às vezes, dar o que as pessoas querem é mais interessante do que fazer uma coisa que eu quero ou que o William quer, né? Você ia falar, Du?
Ah, é o que a gente viu agora. Até pensei que seria uma frase à la Gustavo com a implementação de Battle Royale no Call of Duty, alguma coisa assim. É apenas um lembrete de que esses caras querem dinheiro, né? Então, se... por que não colocá-lo em COD, sabe? A mesma coisa com FIFA. Se Battle Royale está dando muito certo, por que não colocá-lo em FIFA? É apenas um mero lembrete de que é tudo dinheiro, entendeu?
Lembrei, cara, eu vi o Gustavo falando essa frase.
É, então na verdade isso aí é tudo uma merda, entendeu?
Que saber, pau no cu dessa indústria de games também. Exatamente.
Nossa, se eu puder complementar, talvez... Eu sou o agente ignorante aqui em relação a games, então eu tô aqui só pra chegar atrasado e pra zoar. Mas acho que essa questão de renovar a temática, né, do Call of Duty, às vezes é futurista e depois volta pra Segunda Guerra Mundial, depois é futurista de novo e volta. Acho que é porque muito Segunda Guerra Mundial e guerra de modo geral, pro imaginário americano, é muito forte, muito presente, então é um mercado... É uma fatia de mercado que, para eles, eu acredito que seja mais fácil, né? Assim, ó, a gente precisa recuperar o público, então vamos fazer uma temática que é garantida e que a gente vai resgatar um pessoal que compra os nossos produtos, né? É só ver nos filmes da Marvel, cara, o Capitão América entra na sala de cinema, lá aparece na tela, o pessoal fica maluco, assim. Eles batem palma pro cara quando ele entra no filme,
Nossa,
assim.
Nossa, cara, que zoado. Não, pode ter certeza que tu não vai ver uma DLC assim, o Brasil na guerra.
Tipo, matando golfinho, assim.
Os 15, é, tipo, os 15 mil brasileiros que foram pra guerra. No
expansão vai do ser Copa. A DLC, a cobra vai fumar, né?
Ai, meu Deus. É, com certeza. É, mas a gente não pode esquecer disso. Até falando disso, tem as próprias microtransações que chegaram com tudo, né, cara? Tipo, nos games. Levando em consideração ainda mais Call of Duty, que tipo, tem 1000 skins personalizadas pra mim. Aí o William, que gosta de comprar, gosta de ganhar aí, passar okay. dias. Ah, não, tu é um dos caras que fomenta essa indústria, vai, fala aí.
Bicho, eu botei de 20 reais no CS e tô com 150 ali pra revender.
Business man!
É só isso que eu gosto nessa indústria, tá ligado?
É, tanto a Activision, a Blizzard, né, que são do mesmo grupo, e a EA Games são conhecidas por esses altos investimentos em microtransações, né, e COD BF tem boa parte dos negócios deles tirado disso, né. É, tendo em vista o próprio Star Wars, o Battlefront, que, porra, a galera ficou pistola com as horas pra desbloquear o
Darth Vader.
O Darth Vader e a compra de pay to win, né? Mas diz o pessoal do Call of Duty que o multiplayer não vai ser pay to win. O que também seria bizarro eles falarem assim, né?
É, o
jogo fazer propaganda.
O jogo não é pago já? Produto,
né? É, vai ter pay to win, mas vamos relevar, né?
O BF5 tá pra ser algo igual CS, eu não sei como funciona o Overwatch, talvez o Overwatch e o Rainbow Six é tipo só visual, que daí não interfere nada em ninguém, só uma arma rosa no meio da Segunda Guerra Mundial, não interfere.
Isso. É, o.
Depois
eles
do.
Eles até deram bastante ênfase no trailer da apresentação para as pinturas que vai ter no rosto, por exemplo, que tu vai poder colocar e tal. Que são recursos estéticos que eles vão vender, né? Tipo, você tá na Segunda Guerra com uma arma rosa e com pintura azul no, na tua cara. Que
merda, isso. Nossa, cara. Vou fazer a apresentação do jogo e mostrar quantas cores você vai colocar no seu rosto, sabe?
Eu sei que é uma pergunta meio genérica, assim, mas pra vocês, assim, pra nós, acho que a galera aqui já é bem velhinha. Todo mundo aqui pegou a época em que isso não existia. Em que aquela conexão RJ45 que tem atrás do PlayStation 2 pra conectar na internet era... Pra que serve isso, sabe?
Nunca nem vi.
É, não, tipo, tava lá, mas a gente nem sabia o que era jogo online. Como é que vocês, assim, estão lidando com essa transformação dos games com a presença massiva de compras, assim? No começo, eu confesso que eu achei muito invasivo, cara. Achei meio estranho, meio bizarro, porque eu vi isso no GTA começando, né? Mas como que vocês estão lidando com isso?
Já que eu tô bem quietinho, cara, eu vou falar. Quer falar, Gui? É, então, não, eu... É sempre assim. Não, eu só vou falar a minha experiência que eu tive com esse negócio de mini transação. Eu sempre falei que, eu nunca vou gastar dinheiro pra comprar a minha em jogo. Eu nunca vou fazer isso, nem nada. Eu já gastei R$2.000 nessas paradas, cara, num jogo chamado Warface.
Num jogo só?
Foi uma vez, cara. Uma vez só que eu gastei.
Uma vez só.
Era puro pay to win, cara.
Porra, eu vendi minha lambreta pra comprar um jogo.
Não, infelizmente o cara vendeu a mãe dele.
Eu ia falar, ele vendeu a mãe, cara. Eu vou parar de zoar o cara viciado. Maurão, como é que tu tá com isso?
Cara, eu parei com o jogo, cara. Parei com o jogo.
Cara, tu chegou a gastar R$2.000?
R$2.000. Não, tipo, numa cacetada só, mas pelas contas que eu fiz, foi mais ou menos isso, cara.
Porra.
E daí eu cheguei uma hora e falei, olha, eu acho melhor parar, né? Que eu acho que.
Você olhou pra agulha, né? Você olhou pra agulha, a agulha olhou pra você e você disse é melhor parar.
Você disse que você é universal, Mauro?
Oi?
Você hoje é universal, então? Você é uma pessoa diferente?
É, hoje.
Só por hoje, né?
Estou só com jogos, com historinhas. Né?
Mas então, agora virou doença for real, vício em games, né? Tipo, a galera tem algum lance assim que, tipo, noticiaram em algum lugar que eu não tô conseguindo lembrar, que agora é reconhecido o vício em jogos, uma parada assim.
É pra aquele pessoal que não cuida nem dos filhos, tão viciado que tá ligado?
Que isso, William?
Como chegamos? Já.
É que teve isso mesmo, teve um casal, acho que é coreano, que deixou os filhos morrer porque tava cuidando de um filho virtual.
Não sei se foi morrer.
Eu acho que tá até no zero, se não me engano, deixa eu pegar aqui.
Isso, pega aí, porque já deu de assim. Vai,
teve um que morreu de jogar demais, né? Eu não sei se era coreano também. Mas o cara jogou, não comia nem nada, acabou morrendo.
Pesado.
Tá aqui, aqui no zero, primeiro parágrafo. Me perdi. A criança de 3 meses morreu de inanição, porque não alimentaram a criança porque tava no jogo.
É, então.
Caralho.
Daí é tipo esse tipo de gente, né? Nossa, tem bastante gente viciada assim.
Cara,
dá até outro tema, né? Dá até outro tema de podcast.
É, falar dos vícios em jogos. Alguém aqui já teve um problema, assim, além do Mauron, de não conseguir sair de um jogo? Só o Mauron riu, tá ligado? Alguém conhece? Eu conheci um amigo meu, já falo bastante.
Um amigo meu. Hoje ele tem um portal de jogos.
Não, é sério, o nome dele não é Neri, não é sério.
Ai, é Neto.
Não, cara, eu não sou viciado em jogos, falou. Sou bem de boa.
Eu jogo há 30 anos, todos os dias, e não sou viciado.
É o que viciou o papelzinho, né?
Não, porque, voltando pro assunto das microtransações, eu acho que elas têm um negócio muito louco, que é o estímulo também que dá pra jogar, assim. Além delas tirarem o teu dinheiro. Tanto que o Maruron gastou R$2.000 com Warface, né?
Vai, então, olha. Que...
Os jogos que eu mais jogo atualmente são PUBG e Overwatch, e ambos trazem microtransações. E eu jogo eles boa parte por causa disso, assim. Porque se eu for jogar PUBG, eu vou ganhar moedinhas que eu posso trocar por roupinhas que eu posso vender. E se eu for jogar Overwatch, eu vou ganhar caixinhas que eu vou ganhar roupinhas que são muito bonitinhas e que valem dinheiro também, sabe? Eu acho que isso, no final das contas, acaba estimulando na jogatina do multiplayer. Só que é complicado quando as empresas passam dos limites, né?
No jogo que eu pegava, que era o Warface, era bem diferente, cara. Não era só roupinha, só pro enfeite. O negócio meio que te dava vantagem, cara. E isso aí é pior, cara. Que daí você quer a parada. Então você gasta, você quer ganhar, muito. Né?
É que o Warface, antes de comprava armas, essas coisas assim, eram, algumas armas eram uma vantagem enorme em relação ao pessoal que tava no lobby.
Ah, às vezes nerfando arma nova que eles mandam lá, porque tá muito apelona, cara.
Sim.
Mas graças a Deus, eu me livrei, cara.
Cara, louco isso.
Voltando a falar agora do lance de modo história... O Black Ops 4 também ele vai vir com campanha pro modo zumbi. Com 3 historinhas diferentes. O modo zumbi do Call of Duty, assim, virou um jogo à parte, né, cara? Eu acho surpreendente eles venderem tudo junto, sabe? Porque, mano, aquilo lá é um jogo à parte, cara. Podia lançar, assim, fora, tá ligado?
É, não, eu ainda sinto muita falta de jogar o modo zumbi do Black Ops 1, que era bem simbólico, pra falar a verdade. Simplesão, assim, mas eu acho que é por causa... Eu sinto falta dos tempos mais simples.
Eu acho que a gente tem que criar um quadro no canal, assim, de jogos nostálgicos, então, tipo, jogos antigos e tacar ficha. Porque eu também lembro de uma tarde jogando com o Matheus ou com o próprio Jean. E é muito viciante aquele jogo, falando em vício, né? É muito viciante porque tu quer avançar e matar mais e pegar a minha melhor. E tem toda hora um incentivo e as coisas explodem e dá uns... Max ammo. Parada assim.
Instant kill.
Só não gastei dois milão que nem o nosso querido Mauro.
Questão de lembrá-lo.
Você nem tinha 2 milão.
Não, nem tinha e nem tem. Né?
Que merda, cara. Counter-terrorist wins.
O Andrei, eu acho que é a pessoa que mais teve experiência com todos os jogos, tanto The Battlefield quanto The Call of Duty, realmente deve
Olha
ter
a responsabilidade,
vivido...
hein?
e, cara, você deve ter vivido na pele todas as mudanças que as franquias ganharam até chegar a esse ponto de serem máquinas de microtransações e tudo mais.
Uhum.
Como que você vê, como que você lida com isso, com toda essa passagem, essas mudanças?
O que eu lido com essas passagens é não gastar dinheiro com essas coisas.
Basicamente é isso, assim. Eu acho uma puta bobagem, uma sacanagem, quase uma estratégia de escravização com os gamers. O fato de você ter que comprar pra ter alguma vantagem já é meio perturbador também, porque você vai estar se enrolando e passando por cima dos outros também. E eu evito o máximo, eu nunca gastei nada com isso. Eu mal compro, por exemplo, edições de colecionador, porque eu acho que é muita exploração também, principalmente aqui no nosso país, e com microtransações muito menos. Então eu nunca apoio essa prática. Nem quando são só skins de roupinhas, por exemplo, que eu sei que tem muito no Overwatch. Eu não entendo muito por que gastar com roupinhas, se é uma coisa só estética, só pra dizer que é diferente. Então, pra mim, não é uma coisa muito válida também, sabe? É uma coisa que eu não gasto dinheiro mesmo, assim.
É, eu acho... O Overwatch, eu acho um exemplo muito interessante nisso, que você realmente pode se divertir sem gastar nada, sabe? Mas o estímulo que dá as roupinhas, assim, é assustador. Caramba, eles fazem todo um baile pras roupinhas e tudo mais, assim. É bem, bem louco. Vai chegar no Battlefield agora também.
Então, até pensando nisso, até como o André falou também, microtransação, como é que fazendo questão de lembrar de novo, Maruron, eu não gastei essa quantia, mas eu já ficava meio chateado. Os R$40 que eu gastei com o falecido Need for Speed World.
Ah, mano.
Que eu ganhei de corridinha. Que foi tirado do ar depois de 2 anos e pouco, por aí. Mas que era muito divertido, mas tinha esses lances de comprar coisinha pro carro, comprar carro, mas tudo tu podia fazer, lógico que jogando 1 bilhão de horas a mais pra poder ter as moedinhas do jogo, né? Mas, cara, isso é muito louco, até pensando em Battlefront, porque tu tem aí simplesmente uma mega máquinas de caça-níqueis, né, cara? Que tu tem aqueles momentos que, ah, compre essa caixa aqui, pode vir uma das cartas pra você conseguir talvez o Darth Vader, entendeu? Tu fica gastando 1 milhão de vezes a parada. Eu fico imaginando, literalmente, tu botando a moedinha numa máquina, girando a maçaneta e esperando a, sabe, tu ganhar um prêmio. Cara, isso é uma merda. Isso é uma merda. E a gente, às vezes, acaba não percebendo que a gente faz isso, se a gente fizer isso, justamente por causa desses questão de, ah, é só um dólar. Ou é só R$2 aqui, R$2, o que é R$2? É só um clique, já vai, é nóis, assim, no fim do mês tu gastou R$2, entendeu?
Pois é, foi mais ou menos assim, no começo era R$30, R$40, aí começou a vir as armas boas, R$300, no mês, aí
começou R$150. A roubar o pai, roubar a mãe, né?
Não, eu morava sozinho, então, tipo, era
tá bom. De boa,
sei lá, ia tudo pro jogo.
É assim, então,
é uma merda isso, cara. E tomara que isso não se espalhe pra ser tão comum assim em Battlefield, em Call of Duty, que eles continuem sendo jogos que honrem o motivo pelo qual eles ficaram famosos, sabe? Que é tu poder se divertir sem gastar mais do que o valor que tu comprou o jogo.
Pois é, eu assim já tô considerando uma causa perdida, o Call of Duty principalmente, porque... Cara, Overwatch mostrou que você realmente não precisa de uma história single player pra você conseguir bastante jogadores e lucro,
bastante, sabe? Dinheiro, né?
É exatamente isso. Então, acho que a galera vai tentar ir indo pra esse caminho e é muito triste, assim, pra quem gosta de campanha single player. Eu fico muito triste porque eu, como jogador de Overwatch, eu vejo que eu apoio esse tipo de coisa, sabe? Mesmo não gostando disso, infelizmente. E é
merda, né, cara? Tu não concorda, mas só por estar jogando, tu não. Né?
Pois é, exatamente. Eu mostro que, cara, isso aí tá funcionando, infelizmente. Muito triste.
É, isso vai ter que ser refletido nas vendas do Call of Duty, né, cara?
Concordo.
Exatamente.
Cara, eu lembro que eu fiquei, acho que no primeiro mês, ou no segundo, 2 meses seguidos, quando lançou, porque lembro que eu tinha que trabalhar com conteúdos de Overwatch. Eu fiquei o primeiro e o segundo mês jogando muito na redação, assim, então foi uma das poucas experiências que eu tive que não precisou de história para me motivar a continuar jogando, sabe? Então foi uma coisa muito à parte da experiência que eu normalmente tenho.
É que os jogos, eles só precisam se manter, né? Tipo, eles só precisam ganhar dinheiro para se manter. E se eles conseguem ganhar dinheiro com essas transações, cara, que se dane se a maioria... quer histórias, sério que a maioria quer. Se uma minoria consegue apoiar o mercado, eles acabam fazendo isso, sabe? Que der mais dinheiro, menos trabalho. E aí,
exemplo, hoje é o CS. O tanto de dinheiro que a Valve ganha só com microtransação e venda de skin faz ela investir mais em trazer novas skins para os jogos e formas de ganhar dinheiro nele do que trazer grandes atualizações que melhoram a gameplay.
Por isso que não vai ter Half-Life 3, cara! Por isso que não vai ter!
É o mercado, né, cara? Eu lembro que antes de anunciarem o novo Call of Duty, eu li que menos da metade dos jogadores de Black Ops 3 terminou a campanha single player. Então, principalmente para os fãs de Call of Duty, principalmente para Activision já não fazia mais sentido, sabe? Eles tinham um Overwatch dando muito certo e uma galera que não jogava a campanha do jogo deles. Eles só cortaram e bora, tá ligado? É isso aí. Como sempre, vai ser o jogo mais vendido nos Estados Unidos, com certeza.
Com certeza. Porque realmente, tava quase se tornando um fanservice, né? Botar um modo campanha, com multiplayer à parte. E depois que Overwatch e CIA provaram que... Não, você pode ganhar dinheiro gastando medos ainda. Reitor, tá bom, então vamos fazer assim. Na reunião de negócios da empresa, eles, olha, a gente não precisa fazer isso pra ganhar mais dinheiro. Aí todo mundo...
Sabe? Eita, pô.
Cara, o Battle Royale, o Overwatch ainda traz uma lore, né? Uma historinha por fora pros personagens, com quadrinhos e tudo mais. PUBG é só 100 jogadores ao mesmo tempo se atirando, sabe? Não tem nada além de um mapa e a galera ali. E já...
meio que é o sonho de todo mundo.
Mais criativo,
né?
Da Steam, sabe?
Assim, se a gente for parar pra pensar, até a exemplo desse dado que o Matheus trouxe aí, de muitos jogadores não completarem nem a campanha do Black Ops 3, por que a gente, nesse caso, quer um jogo de FPS com um modo história? Por que a gente faz tanta questão? Eu, particularmente, eu digo que faço questão de um modo single player com uma campanha, uma historinha legalzinha. Acho que talvez pelo a gente não ter muito FPS com lançado, né, ultimamente, uma historinha assim, que dá pra você unir o gênero FPS com uma campanha legal. Saca? E aí... Eu me sinto meio órfão, sabe, quando os jogos que me deram tantas campanhas legais, como a trilogia Modern Warfare e o próprio Black Ops, sabe, me trouxeram histórias tão legais, e aí quando isso simplesmente passa a não ter mais, eu fico tipo, cara...
E olha o tamanho, né, do Call of Duty, do BF, a gente ter os modos histórias deles não são qualquer modo de história, não é que fulano ali, tipo, um estúdio indie vai conseguir fazer, sabe? Por mais que, enfim, os indies cobrem outra parte. Mas histórias da proporção que eles podem fazer, a gente não é qualquer um que consegue. Então, pô, é triste a gente ver que a gente não vai poder ter algo incrível, sabe? Um modo história incrível.
É isso, exatamente, cara, exatamente. Botou essas palavras aí mesmo. A gente não tem muita... Que outra empresa de jogo poderia fazer um FPS com qualidade cinematográfica que não a própria Treyarch, a Infinity Ward?
Eu vejo que a Bethesda também curte cobrir essa parte, só que o que eu sinto falta, assim, e é a área que tanto Battlefield quanto o COD cobrem, são as guerras, tá ligado? Eu lembro que quando eu jogava no PS2, um dos primeiros Call of Duty que eu joguei tinha uma sniper, que era uma protagonista feminina, que você jogava no Call of Duty. E eu achava isso sensacional, me marcou pra caramba na época. Tanto que, poxa, eu fiquei empolgadaço com o Battlefield 5 por causa disso, porque vai contar a história de uma mulher na guerra, sabe? Na Segunda Guerra. E é algo que eu não vejo todo dia acontecendo. E ainda existe muita história para ser contada, e o pessoal que faz o Call of Duty tem estrutura para fazer isso. E é triste eles não aproveitarem por causa do mercado, sabe?
Tá que a gente tá fazendo que nem a Ubisoft fez com o Age of Empires, não, tô loucão aqui na droga, o Assassin's Creed, tipo, e vão lançar um só online, mas para dar uma refrescada nas histórias deles. Tipo, no caso, a Ubisoft parou de lançar, ou ficou um ano sem lançar o Assassin's Creed pra renovar o conceito deles. Será que eles não estão pensando em fazer isso? Tipo, vão lançar uns 100, mas só pra dar uma pausa e a gente repensar do jeito que a gente tá fazendo?
Assassin's Creed Battle Royale.
É, vai ser na Roma Antiga esse ano, tá ligado? Pode ser que tenha Battle Royale no Coliseu, se parar. Mas eu acho que na questão do Call of Duty não é pra refrescar, eu acho que é realmente uma decisão mercadológica. Tanto que eles voltaram pra Segunda Guerra porque o Infinity Warfare, que era batalha espacial já, não deu certo. E um monte de gente pediu, volta pra Segunda Guerra. Daí eles voltaram pra Segunda Guerra, sabe?
E porque o Battlefield fez a Primeira Guerra, né?
Exatamente, cara. É, o que que tu acha sobre isso, Andrei? Você acha que a Activision é movida por negócios assim, ou ela tem um coraçãozinho?
Não, ela praticamente não tem coração, na verdade. Essa é a minha grande opinião sobre grandes empresas desse porte. Acho que inclusive se incluem aí EA, Ubisoft, Capcom, de vez em quando a Bethesda dá uma bola fora também, Sony, inclusive. Uhum. Então, acho que a prioridade é sempre tentar lucrar o máximo possível, inclusive que foi por isso que surgiram essas práticas de microtransações e DLCs, e de vez em quando tentar agradar os fãs e tentar angariar o máximo de novos jogadores possíveis, né? Eu acho que eu sou bem cético a esse ponto mesmo.
Dica da semana!
Então, aproveitando aí o que disse o Andrei, a dica da semana desta semana vai ser o seguinte: cada um, em forma de protesto, cada um vai dizer um jogo que gostaria que tivesse o modo Battle Royale.
Aqui, protesto?
É, em forma de protesto. Quer saber? Eu quero Life is Strange Battle Royale. Segue lá, Matheus.
Matheus, você já sabe, Matheus. Você já sabe o que dizer, Matheus.
Ai, meu Deus, gente. Então, galera. Que do Hearts Battle Royale, né? Não, mas sério mesmo, eu tô com medo que isso aconteça, tá ligado?
Vai,
eu tô com medo.
A merda vai acontecer. Vai lá, Maurão.
Porra, eu não sei, cara. O que que eu vou falar?
Cara, é forma de protesto, vai, zoa aí.
Sei lá, o Super Mario, Battle Royale.
Vai lá, Gui.
Eu acho que deveria ter Pokémon em Battle Royale, mas só sem os Pokémon, só os treinadores. Todo mundo caindo na porrada no soco.
Vai, Du!
Cara, eu quero que tenha The Sims Battle Royale. tem que lutar.
Pra ver quem sai da piscina primeiro, assim.
Nossa, cara.
Pra tentar alcançar o sucesso primeiro.
Vai lá, Andrei. Tem mais alguém? Ah, tem o William ainda. Vai, Andrei.
Cara, vocês conhecem aquele Mount Your Friends?
Ah, sim, a gente
poderia ter um Battle Royale dele.
Caramba, velho. Pirocas, a melhor física de piroca do mundo games é Mount Your Friends.
Depois Conan.
É, eu não analisei muitos jogos com piroca, então eu posso falar muito. Vai lá, William.
É, eu ia falar The Sims, até falei já com o Eduardo, eu acho, no início da ficha que eu perdi.
Ah, vou esperar, cara.
Mas então vou falar, em forma de protesto, um Gears of War, pra todo mundo ficar puto com o boneco mega lento enquanto tenta se matar.
Ótimo.
É Gears, não aquele...
É o Battle Royale mais lento da história.
A coisa que me agonia no Gears of War é tiro que não mata, cara. O cara atira e não mata. Aquele cover que o cara aperta o botão e
lado, atira, cover. Atira, cover.
E o câmera shake. O câmera shake também é meio muito agitado, assim.
Depois eu que sou sonista, né?
Olha aí. Ó, a forma que eu critiquei aqui o negócio.
Então é isso, internet. Se você também gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like. A gente não tá no YouTube, então não dá pra deixar like. Compartilha pra quem você quiser e acompanhe todo o nosso conteúdo. Muito obrigado ao Andrei, que foi a primeira vez que o Andrei participou. Sonista, seja sempre bem-vindo pra participar quantas vezes você quiser.
Cara, quero agradecer aí. Obrigado pelo convite mesmo. Foi a primeira vez. Da outra vez eu não consegui participar, mas sempre tô afim de participar, discutir games, é uma coisa que eu gosto muito, e quando tiver a oportunidade, só me chamar, tá legal?
Aham, uhum, que boa. Primeira vez tava jogando Uncharted, né? Tava jogando Uncharted. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Falou, Zer!
Falou.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.